Hoje eu vou estar abordando uma temática também muito interessante na área da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. É a diferença entre egoísmo e altruísmo. Interessante porque quando a gente está no campo junguiano, uma das coisas mais importantes é compreendermos que qualquer tipo de unilateralidade, qualquer tipo de literalidade, qualquer tipo de excesso, qualquer tipo de radicalismo é patológico, é resultado de uma neurose, ou seja, de uma não relação do eu com o inconsciente, principalmente com um arquétipo central que nós chamamos de si mesmo, que tem uma representação equivalente à divindade em nós. Esta relação do si mesmo é um ordenador suprapessoal que nos leva até as relações transpessoais. Quando o indivíduo está unilateralizado, ele está, de alguma maneira, rompido com si mesmo. Então, é uma relação exclusivamente voltada para o pequeno ego. E o pequeno ego, ele é muito frágil diante de toda a potencialidade da psique humana. O Jung, em vários textos, deixa claro que o egoísmo, quando não patológico, ele é necessário e importante. Por quê? Porque o indivíduo, antes de pensar em ajudar o outro, ele tem que aprender a ajudar a si mesmo. É aquilo que nós dizemos na prática da psicoterapia. Nenhum analista poderá levar o seu analisando além de onde ele próprio chegou. A segunda frase que eu sempre uso para os meus alunos é: ninguém tem a condição de dar para o outro aquilo que ele não tem. Porém, ninguém recebe aquilo que não consegue dar. Ou seja, se eu não tenho amor próprio, eu jamais vou poder dar amor e jamais vou receber amor. Tudo começa na relação que o indivíduo tem que ter com ele mesmo. E isso está muito voltado para a dinâmica do autoconhecimento, da autorreflexão, da autocrítica. Porque sem esta representação de si mesmo e sem esta referência egoísta saudável, o indivíduo não vai ter recursos para poder transitar diante da diversidade que existe com relação à complexidade humana. Ou seja, é aquela representação, inclusive cristã, onde se diz amai ao próximo como a ti mesmo, ou seja, primeiro se ama. É a mesma ideia que nós temos quando somos orientados antes de decolar um voo. Quando acontecer alguma situação de emergência, primeiro coloque a máscara em você para depois ajudar os próximos. Senão você entra em risco. Então, a ideia de egoísmo, quando se coloca de forma irrefletida, acaba ganhando uma dimensão pejorativa, uma dimensão inadequada, onde a pessoa é achada, fulano é muito egoísta, muito individualista. E não tem nada a ver. O indivíduo pode ser suficientemente egoísta para cuidar de si e, ao mesmo tempo, não ser individualista, ser uma pessoa que tem um posicionamento social, empático e altruísta, né? Então, é interessante a gente pensar o quanto que, muitas vezes, na fantasia de não ser egoísta, o indivíduo age de forma muito mais egoísta. Interessante porque, num livro que eu fiz há mais de 20 anos atrás, esse livro aqui que se chama Dinheiro, Saúde e Sagrado, da editora Eleva Cultural, esse livro foi minha tese de doutorado no campo junguiano, onde eu falo exatamente a respeito das questões da saúde e do sagrado diante desse padrão capitalista absolutamente gerador de desigualdade, gerador de acúmulo de muita riqueza, muito capital para uns e de muita pobreza para a grande maioria. Porque é o padrão patrimonialista do patriarcado vigente nessa ética capitalista, que é uma ética que não está mais conseguindo ser mantida na nossa realidade contemporânea, por isso que nós estamos vendo tantos radicalismos e tantas revoltas, infelizmente. E nós precisamos é de revoluções e não de revoltas. Revoltar é voltar para um padrão do passado, é regredir, né? Mesmo na ilusão de que o indivíduo está sendo conservador, ele está sendo, na verdade, retrógrado e não conservador. Bom, mas voltando à temática do egoísmo, então, aqui no primeiro capítulo, eu falo sobre um tema interessante, que são as trocas agonísticas. E essas trocas agonísticas, quem trabalhou foi um antropólogo chamado Lévi-Strauss. E o Lévi-Strauss, quando ele vai ver os aborígenes, eles têm uma prática chamada potlatch. E essa prática é uma prática onde as pessoas destroem as outras através de presentes. Lembrando que presente no inglês arcaico, gift, é a mesma coisa que veneno, envenena. É no sentido de eu sou tão generoso, tão bondoso, tão dadivoso com você, que eu vou te dar algo que jamais você vai poder retribuir para mim. E com isso, eu te humilho, eu te deixo na inferioridade e eu te deixo na dependência e na dominação a respeito da minha pessoa. Ou seja, não existe de fato um verdadeiro altruísmo. O que existe é uma intenção destrutiva através de uma pseudo-atitude de benevolência, de benemerência e de solidariedade. E é interessante, porque essa é a prática da esmola, muitas vezes. É muito mais interessante eu mostrar o quanto que eu sou generoso, é altruísta, dando esmola, mas jamais tendo uma atitude verdadeira para impedir que aquele indivíduo que está vivendo na miserabilidade, que está depauperado, saia daquela condição e tenha recursos para estabelecer uma relação de igualdade comigo. Então, veja, egoísmo e altruísmo não deveriam ser excludentes, eles deveriam ser complementares. O indivíduo tem que ter um egoísmo saudável, ou seja, aprender a se amar, se respeitar, se cuidar, antes de mais nada, para depois amar, respeitar e cuidar do outro. Então, esta é a ideia. Este egoísmo saudável, a gente pode também estar chamando de autocentramento. O problema é que no início desta conquista deste egoísmo saudável, é natural que o indivíduo vá para um movimento de isolamento, porque ele sai da massa, ele sai, né, da indiferenciação. Ele vai primeiro ter que se recolher e se desvencilhar desses padrões coletivos que colocam o indivíduo dentro de uma estrutura de massa. E na condição da massa, ele perde toda individualidade. E aí ele deixa de ser único, complexo e criativo. Ele se torna mais um instrumento de manipulação da massa. E não ganha a identidade, a autonomia que ele precisa ter para desenvolver um egoísmo saudável e, consequentemente, um altruísmo igualmente saudável. Caso contrário, ele vai ficar perdido nessas dinâmicas de posições, muitas vezes impostas por instituições que têm como fachada a ideia de uma religião. Porém, a grande maioria das religiões, infelizmente, por conta de um egoísmo patológico, tira o indivíduo do egoísmo saudável e coloca ele numa massificação onde ele tem que cumprir um código de conduta sem questionar, completamente uniformizado. E muitas vezes essas religiões exigem da pessoa uniforme, como o mesmo movimento do militarismo e coisa do tipo. Toda vez que você quer uniformizar o ser humano, você tira ele da individualidade e jamais vai permitir que ele atinja aquilo que é o mais sagrado para o processo do autoconhecimento ligado ao caminho da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que é o processo de individuação. É você se tornar e se realizar aquilo que é o seu propósito maior da sua existência, o significado e o sentido maior para a sua vida. Por isso mesmo, não é patológico se considerar um ser egoísta. É patológico se esse egoísmo está unilateralizado e não é um egoísmo que te permita atuar de forma altruísta. É isso aí. Espero ter contribuído mais um pouco para a reflexão do campo junguiano e vamos adiante. Até uma próxima. Obrigado.